Não se esqueça de você. Eu sei, você pensa muito em você mesma, cada vez mais, assim como eu acredito que a gente tenta, né, no nosso dia a dia, pensar em nós mesmas. A gente tenta separar um tempo para se arrumar, um tempo para fazer algum hobby, alguma coisa que a gente goste. Acho que cada vez mais a gente tem pensado, né, em nós mesmas. Tenho certeza que você tem pensado em si de vez em quando. Não sei qual é a frequência. Se você não pensa nunca em você mesmo e tá sempre vivendo em prol dos outros ou do que os outros querem, eu acho que você tem que ouvir mais episódios desse podcast. Aqui a gente traz bastante autoconhecimento. Mas o que eu queria falar nesse episódio aqui, não se esqueça de você, não é só essas micro atitudes de pensar em passar um batom, de pensar em se arrumar, de fazer um skincare, de pensar em assistir uma coisa que você gosta ou comprar uma comida que você goste. Não só exatamente isso, porque eu acho que isso a gente tem conseguido fazer até que muito bem, né? Cada vez a gente tem pensado bastante que passar um tempo com si própria é muito importante, que saber, né, ter esse conhecimento daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente mais gosta de comer, por exemplo, daquilo que a gente mais gosta de ouvir, são coisas que são básicas do nosso dia a dia, que são básicas quando estamos em um relacionamento. A gente ficar sempre se lembrando que quando a gente tá em um relacionamento amoroso ou de amizade, a gente não vira uma única pessoa, né? A gente não se funde a outra pessoa. Então a gente tem os nossos gostos próprios, nossas vontades, né? A gente tem a nossa personalidade, nossa opinião. Acho que não tem nada mais terrível do que alguém que entra. Eu tenho certeza que você pensou em alguém, que você vai pensar em alguém, que você conhece alguém que é assim. Alguém que entra em uma relação e na mesma hora a pessoa se torna basicamente parte daquilo que o outro é, né? A pessoa adquire todos os hábitos dessa pessoa, a pessoa adquire todos os gostos e opiniões dessa outra pessoa. Eu acho isso, assim, terrível. Eu acho que é normal quando você tem uma convivência você, né, compartilhar hábitos e pegar hábitos da pessoa e compartilhar os seus hábitos com ela, mas não é possível você se fundir com a pessoa de modo que você esqueça todas as suas opiniões, os seus gostos, as coisas que você gostaria de fazer, pra se tornar basicamente uma extensão do que é o outro e do que o outro pensa. Acho que não tem nada pior, assim, do que se apagar pra, de fato, tentar parecer igual àquela outra pessoa. Mas esse episódio aqui não é sobre isso. Não é sobre isso porque eu acho que isso a gente faz bem. A gente já consegue, né, a essa altura do campeonato, pensar em si mesmas. Pensar em nós mesmas, pensar em coisas que a gente gosta, enfim. Mas o autoconhecimento, eu já falei aqui algumas vezes, ele é um caminho sem volta, mas eu nunca falei aqui que ele é, sobretudo, um caminho sem fim. Então, é uma estrada infinita. A gente tá sempre aprendendo, a gente tá sempre evoluindo de alguma maneira. E aí, quando a gente aprende alguma coisa bem específica, a gente tá sempre evoluindo essa coisa. Ela nunca para, né, ali, tipo, ah, aprendi que eu tenho que dar atenção pra mim mesmo e tal, e é isso. Nunca para ali, né, a gente começa sempre a aprofundar isso, então a gente começa a expandir, a gente começa a perceber que a gente precisa ter os nossos próprios amigos também, que não são necessariamente os mesmos amigos do casal, que a gente não precisa estar o tempo todo pensando na pessoa primeiro ou vivendo em função da agenda da pessoa, né. Eu já trouxe pra vocês algumas vezes aqui que eu já tive muito esse problema até eu perceber que não era que isso me fazia mal, na verdade não, era até bom, assim, num sentido de eu me sentia bem quando eu vivia em função da agenda da pessoa. Então tô namorando com a pessoa e aí a gente não mora junto, né, então a gente depende, tipo assim, depende do final de semana pra se ver. E aí aconteceu muitas vezes na minha vida de eu ficar assim, esperando a pessoa dizer se a gente ia se ver ou não, pra aí sim eu planejar fazer alguma coisa sem a pessoa, se ela não pudesse e tal. Então, vivendo assim, em função da agenda da pessoa, porque eu era incapaz de dizer, não, eu vou também fazer a minha agenda aqui com as minhas prioridades, né? Eu tenho algumas coisas que eu preciso fazer ou que eu gostaria de fazer que não incluem necessariamente a outra pessoa. E aí eu vou, enfim, depois no final das contas, depois de colocar as minhas prioridades na minha agenda, a gente vai encontrar momentos, que nós dois estejamos livres para poder compartilhar, né? Então, muitas vezes eu tive esse problema de viver em função da agenda da outra pessoa, que era bom momentaneamente, né? Como eu dizia, era bom momentaneamente, eu não me sentia mal de fazer isso, mas ao longo prazo eu percebia que eu esquecia, de mim, né? Das minhas prioridades, ou eu ia, adiando as minhas prioridades em função da agenda da pessoa, de, ah, não, quando a pessoa me disser que não dá pra gente se ver, aí eu coloco essa prioridade aqui nesse final de semana e tal. E aí isso meio que a longo prazo começou a me fazer mal, porque começou a cair um peso em mim, que foi automaticamente um peso que eu coloquei nas costas da outra pessoa, né? Basicamente, eu falei, tipo assim, inconscientemente eu culpava essa pessoa quando ela, sei lá, queria dar prioridade, né, para outras coisas que não fosse para mim ou pro relacionamento. E aí eu queria culpar essa pessoa, jogava esse peso dessa culpa nessa pessoa, mas no fim das contas era só porque eu não era capaz de separar, né, de colocar, ó, eu tenho outras prioridades, tipo, eu tenho coisas do mestrado para fazer, enfim, eu tenho essas prioridades aqui dos meus estudos, que eu preciso terminar antes da gente poder ter esse tempo junto, compartilhar esse momento juntos. Então, acabava que no final das contas eu me sentia até bem, digamos assim, entre aspas, fazendo isso, mas no fim das contas trazia um fardo para a relação que inconscientemente eu jogava em cima da pessoa, porque eu não era capaz também de estipular os meus limites, né, estipular as minhas prioridades antes de, enfim, estar disponível para compartilhar esses momentos com essa pessoa. Então, assim, o autoconhecimento, como eu disse antes, ele não tem fim, né? É uma estrada sem fim, a gente tá sempre aprendendo, a gente começa aprendendo bem aos pouquinhos, tipo, agora eu entendi isso aqui, eu entendi que eu preciso também pensar em mim, e aí eu começo a colocar coisas na minha vida, na minha rotina que são importantes para mim. Aí eu entendi que aquela pessoa, ela pode ser muito importante para mim, mas ela não pode ser prioridade, né, na minha vida. Ela não pode vir antes de mim mesma, nenhuma pessoa, nem em relacionamento, amoroso, nem em relacionamento, de familiar mesmo, ou de amizade. E isso inclui mãe e pai, isso inclui, filho e filha, enfim, eu tava até vendo um episódio porque é polêmico, né? Você falava que você não pode colocar o seu filho acima de você mesma. É polêmico para algumas pessoas, mas é a real. Você não pode colocar, ninguém acima de você mesmo. Eu vi um vídeo no TikTok, que às vezes eu entro assim pra pegar umas inspirações de assuntos, coisas que eu quero trazer aqui também e ver a opinião do que as pessoas estão falando sobre isso. E aí eu vi esse vídeo dessa pessoa, né, de uma mãe falando que ela sempre colocou as filhas dela em primeiro lugar na vida dela. E ela achava que isso era normal, né? Tipo assim, coloca as filhas em primeiro lugar mesmo. E ela deu um exemplo assim bem básico de que tudo mudou quando ela começou a se colocar em primeiro lugar. Então, por exemplo, elas iam no shopping, e aí elas iam no banheiro, por exemplo, e aí o negócio de secar a mão, né, a toalha lá de secar a mão, os papeizinhos, né, para secar a mão, era muito alta para as filhinhas pequenas que ela tinha. Então, elas estavam lá lavando as mãos, ela e as duas filhas pequenas, e aí ela ia pegar o papel, pensava o quê? Instantaneamente ela pensava primeiro nas filhas, pegava o papel e entregava na mão das filhas, só que a mão dela estava molhada. Então acontecia que as filhas recebiam um papel que já estava meio molhado, com as pontas molhadas, porque, né, recebeu ali da mão da mãe que estava, que estavam molhadas. Então, quando ela percebeu, né, ela fez essa comparação assim: se eu pensasse primeiro em mim, secasse as minhas mãos primeiro, antes de pegar um papel e dar para as minhas filhas, elas receberiam um papel, digamos assim, de mais qualidade, né? Um papel que estaria seco, porque eu sequei as minhas mãos primeiro, porque eu pensei em mim primeiro. Eu achei tão bonita essa analogia, porque é exatamente isso. Quando você não pensa em você primeiro, você não consegue entregar qualidade nas suas relações, né? Não importa se é relação de mãe e filho, se é relação de família, ou se é relação de amizade, ou se é relação amorosa. Se você não cuida de quem você é, que é exatamente o mesmo exemplo que eu trouxe aqui, da relação que eu tinha, eu colocava a pessoa em primeiro lugar, então vivia em função da agenda da pessoa, e aí no fim das contas eu não conseguia entregar qualidade na relação, porque eu acabava colocando esse peso dessa responsabilidade de eu não tenho tempo pra fazer nada porque eu tô sempre colocando você em prioridade, eu tô sempre pensando em você primeiro, então eu não tenho tempo pra nada. E quando você pensa em alguma coisa, né, que você, enfim, na sua vida, primeiro antes de mim, eu coloco essa responsabilidade, essa culpa, né, tipo assim, eu tiro essa culpa de mim e coloco esse peso em cima de você, porque eu não sou capaz de fazer o mesmo, eu não sou capaz de pensar em mim, nas minhas prioridades, antes de pensar no relacionamento. Então, para poder entregar qualidade, né, não importa qual seja o tipo de relação, você precisa primeiro pensar em você, em como você se sente confortável com isso. Enfim, o autoconhecimento, ele não tem fim. A gente nunca para de aprender, a gente nunca para de evoluir, porque aí é também aquilo de a gente aprende um pouco na teoria como que funciona, né? A gente ouve podcasts, eu não sei vocês, mas eu gosto bastante de ouvir podcasts sobre esse tipo de assunto, assim, de autoconhecimento, que me fazem refletir. A gente lê livros, eu também gosto bastante de ler livros que falem sobre isso. Eu não sei se vocês já leram o livro da... como é que chama? Bell Hooks, eu acho, não sei. Que fala sobre o amor, né? Acho que é tudo sobre o amor. É isso, chama Tudo Sobre o Amor, Novas Perspectivas. Olhei aqui agora. E é basicamente isso. Ela fala bastante sobre as diferentes formas de amar as pessoas e como você... Enfim, ela fala bem mais profundamente sobre esse assunto, né? Desde a infância lá e como você recebe o amor, até como você vai transmitir esse amor. Mas eu consegui bastante entender que se você não tem qualidade na sua relação com você mesma, você não consegue entregar qualidade nas suas relações. Então, acho muito importante a gente ter acesso a esse tipo de livro, ter acesso a esse tipo de conteúdo e conseguir refletir sobre isso, sabe? Nesse sentido de, realmente, às vezes parece egoísta eu pensar em mim primeiro. Parece, né, tipo, muito egoísta eu falar, não, eu tenho que pensar em mim primeiro, o que eu quero, como eu tô me sentindo e tal, pra depois pensar do outro, pra depois pensar no outro, pensar na nossa relação, né, com essa pessoa. Eu sinto que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente ouve sobre esse assunto, quanto mais a gente faz reflexões sobre esse tipo de assunto, mais a gente cria uma maturidade, né? Uma maturidade para conseguir lidar com tudo isso sem surtar, né? Sem enlouquecer ou sem achar, como no meu caso, sem achar que a pessoa, quando ela prioriza alguma coisa na vida dela que não seja eu, ela está errada ou ela não merece estar na minha vida porque ela não está me priorizando, etc. E, na verdade, simplesmente pensar que se eu não, né, se eu parar pra pensar, eu também não deveria priorizar a relação antes de mim. Eu deveria pensar em mim primeiro e em segundo lugar na relação, porque eu só posso entregar felicidade nessa relação, qualidade nessa relação, quando eu entrego qualidade, felicidade pra mim mesma. Então, essa maturidade, ela é muito importante, não só pra gente poder agir da forma que a gente acredita, mas pra gente também lidar, né, com aquilo que a gente acredita. Porque às vezes a gente até acredita naquilo, né, de chegar aqui e falar, ah, na teoria é bonito fazer isso, na teoria tem que se colocar em primeiro lugar, na teoria blá 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 blá, e aí na hora de fazer a gente se sente mal, né, a gente tá lá com a energia lá embaixo, porque a gente não consegue deixar de se sentir egoísta, e aí, né, vai pra psicanálise de toda uma culpa que a gente viveu quando era criança, todas as vezes que a gente pensou em se priorizar ou pensou em fazer alguma coisa que a gente, né, queria sem ter que pensar em alguém na nossa frente. Enfim, então adquirir essa maturidade não só para fazer e agir, mas para lidar internamente com isso, sabe? E essa maturidade para aceitar que eu não posso exigir que o outro seja aquilo que eu espero que ele seja, porque o outro é o que ele é, né? E ele será o que ele é, da mesma forma que eu serei o que eu sou e não o que os outros esperam que eu seja. Então, olha a complexidade, né, dessa reflexão. Eu estou agindo com essa pessoa porque eu gosto de agir assim, ou porque eu acho que é o que esperam de mim, ou porque eu acho que é o que é socialmente aceito, ou realmente eu estou plenamente, genuinamente feliz de agir dessa forma e não vou culpabilizar o outro, ou enfim, colocar um fardo ali simplesmente porque eu queria estar agindo diferente, mas eu não tenho coragem para tal. Ai, é muito complicado. No fim das contas, o conselho que eu quero trazer é: não haja em função daquilo que os outros são com você, né? Não haja em função da agenda alheia, não haja em função da personalidade alheia. Não, você não tem que ficar sempre, digamos assim, se adaptando às pessoas e nunca as pessoas se adaptando a você. Tem que ser sempre, em qualquer tipo de relação, uma troca, né? Você também oferece um pouco, você também aprende a lidar com o que o outro tá ali oferecendo. Você também abre mão um pouco, porque é isso, né? Nem sempre é tudo sobre você. Tem que ter um equilíbrio de entrega, mas também saber ceder, saber dar um passo para trás, etc. Mas também saber que, às vezes, eu tenho que pensar que eu também tenho, né, uma bagagem, que eu também tenho uma prioridade, que eu também tenho as minhas questões internas. Então, a gente tem que saber, nesse momento, olhar para dentro da gente, sabe? Tipo, é a parte mais difícil. Às vezes a gente olha para dentro, eu fico bem assim, fazendo na minha cabeça uma imagem tipo de um desenho animado, sabe? Que a gente fica assim, escondido, e aí a gente sai só um pedaço assim da cabeça para ficar olhando o que que tem, mas a gente tá com medo, como se tivesse um monstro ali dentro da gente. Então a gente sai um pouquinho assim a cabeça, tira os olhinhos para fora. Aí a gente volta, se esconde como um animal ali com medo, porque a gente tem medo de encarar esse monstro que é os sentimentos que a gente sente dentro da gente, né? A gente tem medo de olhar para eles, de manusear eles, de pegar na mão e falar: realmente, isso aqui que eu tô sentindo é isso, é inveja, é isso aqui que eu tô sentindo é medo, isso aqui que eu tô sentindo é rejeição, sabe? É muito difícil nomear esse tipo de... Esse tipo de sentimento, porque a gente dá vida pra ele, né? Se eu falo: olha, esse sentimento aqui que eu tô sentindo do outro é inveja, porque eu queria ser assim, porque eu queria ter conquistado isso. Esse sentimento aqui que eu tô sentindo realmente é, sei lá, é um fardo, né? É uma frustração, porque eu não consegui expor da forma que eu queria, porque eu não consegui, enfim, dizer aquilo que eu tava sentindo, ou etc. Então, quando a gente pega e olha para esse sentimento dentro da gente, a gente consegue nomear esse sentimento, a gente consegue manusear ele de uma forma um pouco mais leve, digamos assim, né? A gente olha para ele, analisa, a gente bate um papo com ele ali, bebe um cafezinho, e aí a gente consegue simplesmente, sei lá, refletir sobre isso, de: tá bom, essa frustração aqui eu senti, mas eu consigo resolver se eu fizer assim, assim, assado. Eu consigo resolver, como esse exemplo que eu dei da minha relação, né, da minha agenda, que tava sempre vivendo em função da agenda da pessoa e sempre ficando frustrada ou chegando à conclusão de que a pessoa nem queria tanto assim ficar comigo, já que ela colocou uma outra coisa na prioridade do final de semana dela. Tipo, colocou esse final de semana, ela colocou os amigos, porque não é assim, todo final de semana, né? Virou uma recorrência, a pessoa sempre me coloca em segundo plano, aí é outra coisa. Mas, sabe, pegou um final de semana e colocou em prioridade ver amigos que ela nunca vê, ou ver família que ela nunca vê, ou fazer alguma coisa que não me envolve, E eu me senti mal ao ponto de ficar me questionando: será que essa pessoa gosta de mim mesmo ou não? Será que essa pessoa quer estar comigo mesmo ou não? E no final das contas, quando eu pego esse sentimento, eu falo: o que que é isso? É medo? É medo da rejeição? É frustração? E aí eu começo a desmiolar esse sentimento, assim, tocar nele mesmo, bater um papo com ele. E aí eu consigo falar: beleza, eu acho que o que eu tô sentindo aqui é realmente essa frustração de não ser capaz de fazer o mesmo, de não ser capaz de falar esse final de semana o que que é mais importante aqui que eu preciso fazer da minha vida, da minha agenda. Ah, é tal coisa. Então, vou fazer isso em primeiro lugar, e aí em segundo lugar eu vou pensar nessa pessoa, nessa relação, enfim. É, a gente tem que saber também o nosso lugar de eu não vou viver em função dessa pessoa e tá tudo bem, né? A gente não gosta mais dessa frase, mas é isso, é tipo, tá tudo bem. Não, esse tá tudo bem não significa que estou romantizando algo que é ruim. Não, estou dizendo que realmente está tudo bem. Está tudo bem a gente, por uma vez, por um final de semana, não priorizar aquela pessoa porque a gente tem outra coisa para fazer e a pessoa igual, né? E é assim que a gente vai tornando mais leve as nossas relações, tirando esse peso, todo esse fardo que a gente achou que seria necessário carregar com a gente, porque a gente simplesmente não soube direito como lidar com isso.